pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee.
Olá, eu sou Felipe Hu. Estou muito contente por voltar a apresentar o programa. Hoje vamos viajar até uma pequena vila da província de Gansu para conhecer os moradores locais que conseguiram uma vida próspera através do desenvolvimento turístico.
A seguir, vamos viajar até a capital de Gansu, Lanzhou, para conhecer essa cidade antiga e também ponto importante da Rota da Seda. Fique ligado!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
A Vila Maosu localiza-se no sul da cidade de Qingyang, província de Gansu. A geografia local é muito complicada e, por esta razão, o transporte é relativamente atrasado, sendo o maior obstáculo para os moradores ganharem dinheiro.
A vila era uma das 15 vilas mais pobres de nível nacional, mas os moradores locais conseguiram, posteriormente, prosperar através do desenvolvimento turístico. A vila sofreu grandes mudanças nesses anos. Até o final de 2015, a receita per capita da vila atingiu os 7.200 yuans.
Bom, o ouvinte pode ter uma dúvida. Por que é que as pessoas querem visitar esse lugar tão pobre?
Na realidade, o local tem um recurso de turismo único, possuindo condições perfeitas para esqui e outras atividades ao ar livre. Segundo o responsável pelo turismo local, Li Guangjun, a vila já atraiu um investimento de 520 milhões de yuans para construir um centro de entretenimento na vila.
De facto, em 2011, a assistência à vila já foi iniciada, mas foi registado pouco desenvolvimento. Recentemente, as autoridades locais reajustaram o foco de desenvolvimento para o turismo e daí a vila começou a crescer nos últimos 2 anos. O diretor da vila, Man Jingshe, disse: Em 2013, mais de 1.500 pessoas das 319 famílias viviam em condições mais pobres. Após a exploração turística, o número de pessoas pobres começou a diminuir. Atualmente, temos um melhor ambiente, infraestruturas, serviços públicos e, o mais importante, mais receita. Naquela época, a receita média não ultrapassava os 3 mil yuans, mas hoje o número superou os 7 mil.
Ao falar disso, o morador local, Mao Zhiguo, tem um profundo sentimento.
Graças às boas políticas, como por exemplo a política preferencial de empréstimo, temos agora uma vida mais próspera. O governo me ajudou a construir um estábulo de vacas e me deu também uma vaca para iniciar a minha aquicultura.
Outro morador, Mao Wenquan, disse também que nunca tinha imaginado a vida que tem hoje em dia.
A atual vila de Maosu é algo que eu nunca tinha imaginado no passado. Eu ganhei 2 mil yuans quando trabalhava fora da vila. Agora eu regresso à terra natal e consigo 3 e 4 mil yuans todos os meses. O trabalho não é duro como antes e posso cuidar da família de perto.
Ao falar da terra natal, eles mostraram um profundo orgulho e disseram que no futuro vão dedicar mais esforços para construir uma vila mais próspera e bonita.
Bom, caro ouvinte, após conhecer a Vila Maosu, vamos viajar a outro lugar de Gansu, a capital, Lanzhou.
Lanzhou é uma cidade antiga que era um ponto cruzado entre a antiga Rota da Seda e o rio Amarelo. Ao longo de milhares de anos, esta região foi sempre um acesso único por onde os comerciantes e turistas entravam e saíam do país oriental. Por esta razão, a comida típica de Lanzhou, macarrão com carne de boi, se tornou bem famoso não só entre os chineses, mas também entre os povos dos países localizados ao longo da Rota da Seda. O macarrão com carne de boi de Lanzhou teve origem na dinastia Tang, período de auge da Rota da Seda. A produção do macarrão com carne de boi de Lanzhou é dividida em 5 etapas, incluindo a seleção de materiais da comida, amassadura, aguardar por algum tempo até as massas se tornam macias, cortar a massa em pedaços compridos e, no final, afinar os pedaços com forma de macarrão. As exigências para cada uma das etapas da produção são rigorosas, especialmente no que se refere aos materiais escolhidos. Se tudo for bem feito, o macarrão se tornará então macio e flexível. Por esta razão, este tipo de macarrão é chamado de melhor macarrão da China.Yang Xiaolin, diretor responsável pela técnica culinária do restaurante muçulmano Amber de Lanzhou, disse que a seleção da massa e a amassadura são dois passos muito importantes.
Farinha de trigo, produzida na estação seca, é normalmente usada para fazer o macarrão, que deixa o macarrão mais tenro e dúctil. A massa de boa qualidade deve ser lisa, sem farinha em pó aglutinando na superfície. Quando se toque, a massa terá uma textura fofa e macia, e depois é necessário deixar a massa descansar por cerca de 10 até 15 minutos. A seguir, é necessário amassar novamente e adicionar penghui, um tipo de pó que tem carbonato de potássio, objeto que deixaria a massa tenra e de bom gosto. Claro, o bom gosto do macarrão é resultado da boa técnica de amassadura. Quanto melhor a amassadura, melhor a ductilidade do macarrão.
O macarrão de carne de boi de Lanzhou é chamado também o macarrão com caldo acuado. O macarrão possui um sabor especial e tem três características notáveis. Um caldo transparente, carne tenra e bom aroma e camarão fino e tenro. Para os clientes, além do sabor e do aroma, as cores também são importantes quando se come o prato. Uma típica tigela de macarrão teve uma cor branca, vermelha, verde, amarela. A cor branca do napo, cor vermelha do óleo de piripiri, cor verde do coentro e cor meio amarela do macarrão. Mas para Yang Xiaolin, o outro fator-chave que decide o sabor do macarrão é o cozimento do caldo.
O cozimento do caldo é um processo que necessita de bastante atenção. A carne de boi da região do noroeste do país é a primeira opção. Depois de ser cortada em pedaços de 1,5 a 2,5 kg cada, a carne será cozida juntamente com os ossos de boi e a galinha em água fervente. Antes de ser cozida, a carne deve ser mergulhada em água por cerca de 45 minutos. A seguir, coze-se a carne por 3 ou 4 horas. E depois, fura-se levemente a carne com os pauzinhos. E quando não houver sangue nos pauzinhos, podemos dizer que a carne já está preparada. O caldo da carne deve ser aguado e apresenta uma cor de suco de laranja, mas menos clara. Além disso, é transparente, podendo ver o fundo da tigela.
Podemos escrever a vida dos cidadãos de Lanzhou em uma frase só. Um rio, uma tigela de macarrão e um livro. Ler um livro e apreciar o rio amarelo ao longe, enquanto come macarrão de Lanzhou, que vida satisfatória. Ai Wei, o diretor responsável pelo planejamento do restaurante Amber, disse que o restaurante recebe muitos clientes provenientes de diferentes lugares da China. E um deles, de Shanghai, lhe deixou uma impressão profunda.
Temos um cliente que vem de Xangai e ele é um veterano. Serviu o exército em Lanzhou e agora tem um grande negócio em Shanghai. Mas às vezes ele vem a Lanzhou de avião de manhã cedo e deixa a cidade na tarde só para saborear uma tigela de macarrão e dar uma olhada ao rio amarelo. Ele se senta a comer uma tigela de macarrão enquanto olha para o rio amarelo. Possibilidade de matar saudades e renovar o seu espírito.
O restaurante Amper abriu seu negócio em fevereiro de 2010. Como uma nova empresa gastronômica que serve principalmente este prato tradicional de Lanzhou, Amper ganhou a fama com as suas ideias únicas, no que consta a localização no restaurante, decoração e bom ambiente. Wang Xiaoying, cidadão de Lanzhou, é uma das clientes mais fiéis do restaurante. Ela disse que Ampere é o seu restaurante favorito na cidade. O macarrão de carne de boi faz parte das características de Lanzhou desde a antiguidade. Naturalmente, a concorrência deste setor é intensa. O cozimento do macarrão do restaurante Ampere apresenta um modo especial quanto ao uso de tempero. No passado, todo mundo comia sentando no banco ao lado da rua. Agora, o ambiente é muito melhor. Por exemplo, aqui é bem decorado e oferece um bom serviço, além de oferecer um saboroso macarrão de Lanzhou. O restaurante fica perto do lugar onde eu trabalho, por isso esta é absolutamente a minha primeira opção quando pretendo comer macarrão. Como uma marca antiga da refeição rápida de Lanzhou, o macarrão de carne de boi atrai muitas pessoas que pretendem fazer negócios na cidade. Segundo os dados estatísticos, apenas em Lanzhou, cidade com uma população de 4 milhões de pessoas, o número de restaurantes de macarrão de carne de boi totaliza mais de 1.300. Falando do sucesso de Ampere, o diretor da supervisão de negócio, Huo Artong, disse que os segredos do rápido desenvolvimento da empresa são o profissionalismo e a normalização.
Todos os trabalhos são feitos de forma padronizada. O tempero do caldo já foi preparado com antecedência pela nossa empresa, com receitas particulares, e será enviado aos nossos restaurantes. Todos os processos são normalizados. Além disso, temos uma escola especialmente para a formação de profissionais. Queremos talentos em diversos aspectos, desde a produção de massa até a administração do restaurante.
Segundo Ai Wei, vários aspectos de gerência e de administração da empresa são profissionalizados e normalizados, com base na cultura da refeição muçulmana tradicional.
Fazemos o negócio conforme o critério Qing Zhen. Qing significa impoluto. Zhen significa honesto. Hoje em dia, já não sofremos de escassez de comida, mas enfrentamos o desafio de segurança alimentar. Todos os materiais que nós usamos são seguros. Ou melhor dizendo, vamos oferecer aos clientes os mesmos pratos que oferecemos à nossa família. Não vão ter nenhum problema com os materiais.
Durante os 5 anos após o estabelecimento, a empresa Ampere já abriu 19 restaurantes em diversos lugares do país, 7 em Lanzhou, 12 distribuídos em diversos lugares da região autônoma uigur de Xinjiang, assim como nas províncias Qinghai, Guangdong e Zhejiang, e também na cidade de Beijing. Com a apresentação da ideia de um cinturão e uma roda, a Ampere também levantou uma estratégia de apresentar o macarrão de carne de boi de Lanzhou ao mundo. Segundo Huo Artong, a construção de um cinturão e uma roda forneceu uma grande oportunidade para o desenvolvimento da empresa. Segundo ele, nos próximos 3 anos, a empresa planeja abrir mais 200 restaurantes e, no futuro, a empresa irá empenhar-se na criação de cerca de 1.000 restaurantes na China e no exterior. De 19 a 1.000 é um saldo muito grande, mas o responsável parece muito confiante. Eles possuem um sistema padronizado e o modo de funcionamento é de forma afiliada. Ou seja, qualquer um pode investir nele. Se você tiver interesse, pode fazer um investimento, alugar uma loja, fazer decoração e comprar o processo padronizado de fabricação de macarrão. A empresa vai oferecer uma enorme ajuda aos investidores, incluindo o apoio de opinião profissional e técnico de fabricação e, como a gente já falou, a formação de profissionais.
O que distribuímos é a cultura da refeição muçulmana. Queremos apresentar este tipo de comida para o mundo, a fim de possibilitar que mais pessoas conheçam e aceitem a comida muçulmana, assim como a cultura muçulmana por trás da comida. Continuaremos persistindo no critério Xinjiang e promovendo o processo patronizado da produção, a fim de impulsionar a influência da cultura gastronômica muçulmana.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau!